Vazio esvaziou, começou direto ao ponto, ponto a ponto, pronto ficou.
Estúdio CBN. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. A Polícia Federal finalizou o inquérito da Operação Sem Desconto, indiciando 48 pessoas por fraudes no INSS relacionadas à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. O esquema envolvia descontos indevidos em aposentadorias e pensões. O relatório foi entregue ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. As investigações sobre outras entidades continuam. Brasil, Argentina, Paraguai e Chile assinaram em Assunção um memorando de entendimento para a abertura gradual do espaço aéreo. Batizado de Acordo para Alas, o projeto prevê a livre circulação de companhias do setor entre os quatro países. Inspirada nas regras da União Europeia, a proposta permite que companhias aéreas estrangeiras do bloco possam operar rotas domésticas em território brasileiro. Quase 70% dos entrevistados de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas afirmaram que conseguiram pagar as contas essenciais nos últimos 3 meses com a renda que ganharam no período. O número subiu 2,6 pontos percentuais na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado. As pessoas disseram que a alimentação, as contas de serviços públicos e o aluguel ou financiamento da moradia foram as despesas que mais impactaram no orçamento da família. Autoridades do Irã informaram que o país foi alvo de 3 ataques norte-americanos. A ação ocorreu depois de ações militares de Teerã no entorno do Golfo. A República Islâmica atingiu petroleiros nos Emirados Árabes Unidos em águas de Omã. No horário de Brasília, 5:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta terça-feira, 14 de julho de 2026. Nós vamos juntas e juntos até as 8 da noite, com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Boa terça, vamos nessa.
E você, claro, pode participar aqui com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99119981. Dá pra gente conversar por e-mail. Você pode mandar mensagem pro meu e-mail da Carol Moran. Tem link Fale com o Âncora no site da CBN, também no nosso aplicativo. Nas redes sociais, dá pra gente trocar uma ideia também pelo Instagram, @ Débora Freitas Jornalista. São 5:05 agora. Você viu há pouco no Repórter CBN a informação de que a Polícia Federal concluiu um dos inquéritos da Operação Sem Desconto e indiciou 48 pessoas no total por suspeita de participação naquele esquema de fraudes em descontos sobre aposentadorias e pensões do INSS. Entre essas pessoas indiciadas está o ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, que é suspeito de receber vantagens indevidas, é também acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, além de integrar uma organização criminosa. Esse relatório foi entregue ao ministro André Mendonça, do STF. na semana passada e já já você confere mais detalhes aqui no Ponto Final CBN com a nossa reportagem. Karen Lemos está em São Paulo acompanhando o cenário internacional e tem mais detalhes sobre a situação do Estreito de Hormuz. Donald Trump voltou atrás na cobrança do tal pedágio. Karen, boa tarde.
Isso mesmo, Débora. Boa tarde para você, para Carol, para os ouvintes. Pois é, né? Trump recuou dessa cobrança de um pedágio de 20% sobre cargas transportadas por embarcações no Estreito de Hormuz. Essa medida que tinha anunciado, que ele tinha anunciado ontem, inclusive. Só que ele confirmou que vai manter o bloqueio naval contra o Irã, que, aliás, pelo horário, Débora, já está em vigor, né? Porque o prazo aí era a partir das 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Depois desse anúncio aí que foi feito nas redes sociais, Trump comentou com jornalistas que abandonou esse plano de cobrar o pedágio no Estreito de Hormuz após diversos países do Golfo Pérsico o aconselharem contra essa medida. Em contrapartida, essas nações ofereceriam aí fundos de investimentos nos Estados Unidos, isso segundo o republicano, né? As declarações de Trump foram dadas durante visita do primeiro-ministro do Iraque, nessa terça-feira, na Casa Branca, e Trump foi questionado, aí, então, portanto, essa mudança de decisão sobre o Estreito de Hormuz.
Eu coloquei essa ideia ontem, pensei que era boa, mas fui chamado por diferentes parceiros, pessoas que nós conhecemos e amamos. Eles são parceiros muito fortes. E eles disseram que gostariam de fazer isso de uma maneira diferente. Gostariam de investir nos Estados Unidos com bilhões e bilhões de dólares. E investir nos Estados Unidos ao invés de cobrar uma taxa. E eu gosto disso, na verdade, porque eu não acho que ninguém deveria pagar uma taxa no Estreito de Hormuz.
Bom, mais cedo, nessa publicação aí na rede social, né, Trump ressaltou, falando aí sobre o bloqueio naval contra o Irã, que a passagem no Estreito de Hormuz ela está aberta para todos os navios, exceto embarcações iranianas ou de países aliados ao regime dos ayatolás. Essa nova ameaça de Trump ocorre em meio a essa nova escalada aí na guerra entre Estados Unidos e Irã. Inclusive, Débora, pouco antes aí da reimposição do bloqueio naval, os Estados Unidos lançaram mais uma série de ataques aéreos contra o Irã. Agora há pouco, eu estava lendo aqui numa agência de notícias do Irã, três explosões relatadas em uma cidade portuária no sul do país persa. Do outro lado, o Irã ampliou ofensivas no entorno do Golfo. Quatro membros das Forças Armadas do Kuwait ficaram feridos num ataque iraniano contra um navio da Marinha do país, isso segundo informações do Ministério da Defesa do Kuwait. E pela manhã, né, só a última informação aqui, a gente lembra que dois petroleiros do Emirados Árabes Unidos foram atingidos em Hormuz e um tripulante indiano, inclusive, morreu nesse ataque. Débora.
Obrigada, Karen Lemos, pelas informações. Assim que tiver alguma nova atualização, você volta aqui no Ponto Final. Agora, Carol, como nós comentamos ontem, né, é ilegal o que o Trump queria fazer. Diz que conversou ali e tal, mas ele queria fazer uma cobrança ilegal, porque, de acordo com o direito internacional, de acordo com a Convenção das Nações Unidas e do Direito do Mar, é proibida qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de pedágio, qualquer tipo de taxa no Estreito de Hormuz. Não é exatamente considerado águas internacionais, porque fica ali entre os territórios de Irã e Omã, mas é uma via navegável internacional. E nunca houve cobrança de nenhuma taxa. Então agora, portanto, Donald Trump voltando atrás e, segundo ele, porque vai receber investimentos. Vamos ver onde que isso vai dar.
Tem que ver se está combinado com quem pretende investir, né? Ele não está muito preocupado com a legalidade. Agora, aqui no Brasil, Débora, claro, tem preocupação com o impacto disso tudo no preço dos combustíveis. Hoje o governo anunciou o aumento da mistura de etanol na gasolina, justamente para tentar conter um pouco os preços. Ana Carolina Tomé conta para a gente. Oi, Ana, boa tarde.
Oi, Carol. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes sintonizados aqui na Rádio CBN. Pois é, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou hoje o aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida terá validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, de acordo com a Lei do Combustível do Futuro. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, Carol, a mudança deve reduzir a necessidade de importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e busca ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no país diante da instabilidade no mercado internacional de petróleo e combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio. A decisão foi baseada em estudos coordenados e realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Os testes avaliaram veículos leves e motos, incluindo modelos com motores não flex, e indicaram que a mistura E32 apresentou desempenho, consumo, dirigibilidade e emissões equivalentes aos registrados com percentuais menores de etanol. Paralelamente, segundo o ministro Alexandre Silveira, seguem os estudos para avaliar a viabilidade da mistura com 35% de etanol.
Os testes vão continuar naturalmente, o que não quer dizer que, mesmo aprovados os testes, nós faremos o aumento. O aumento de biodiesel e de etanol na gasolina, ele não é obrigatório a partir da hora que os testes são feitos. Ele depende também de uma avaliação econômica. Muitas vezes o biodiesel, ele tem menor impacto econômico, porque nós estamos tendo alta produção, no preço e na bomba para o consumidor brasileiro.
O colegiado também aprovou novas diretrizes para reforçar o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis. A resolução fortalece a atuação de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo e prevê ações baseadas em análises de risco e mecanismos de rastreabilidade das operações de compra, venda e estoque. Também incentiva a atuação integrada dos PROCONs com os ministérios públicos, as polícias e os órgãos fazendários, justamente para fiscalizar as resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética. Volto com você, Carol.
Obrigada, Ana. E tem uma preocupação, né, Débora, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, com o impacto disso na degradação de materiais, né, na conservação dos veículos. A ANFAV, inclusive, enviou um documento para o governo dizendo que não há estudos específicos e conclusivos sobre isso.
Já a gente vai trazer com o Valor Invest mais detalhes sobre os impactos no mercado nessas últimas falas, decisões de Donald Trump em relação ao Estreito de Hormuz, que impacta no preço do petróleo, que impactou no preço do petróleo ontem, hoje também, e que impacta em toda a cadeia, né? Agora são 5 horas e 13 minutos. O João Rosa tem mais informações sobre um pedido feito pela OAB em relação à proibição das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai por Alexandre de Moraes. Oi, João, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde, Carol, e a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que seja garantido o direito de comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi encaminhado após a decisão de Moraes, que suspendeu por 90 dias o direito de visita de Flávio ao pai. Além de filho do ex-presidente, Flávio também atua como advogado de Jair Bolsonaro no processo do STF. Ele também tem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, a OAB solicita que seja assegurada a comunicação pessoal e reservada entre advogado e cliente, desde que destinada exclusivamente ao exercício da defesa e respeitando as demais determinações impostas pelo Supremo. Na manifestação, Débora, a entidade afirma que Flávio não deve ser visto apenas como familiar do ex-presidente, mas também como advogado constituído, condição que, segundo a OAB, exige a preservação das prerrogativas da advocacia. A ordem ressalta ainda que o pedido tem caráter exclusivamente institucional e não representa qualquer interferência no mérito da decisão judicial nem nas medidas cautelares impostas pelo Supremo. Pouco depois dessa manifestação, Débora, Flávio agradeceu o apoio da OAB em uma publicação nas redes sociais. O direito de visita de Flávio foi suspenso até o primeiro turno das eleições, após o senador divulgar uma carta escrita por Jair Bolsonaro, na qual o ex-presidente pede união entre seus apoiadores e apresenta Flávio como seu porta-voz. Para Alexandre de Moraes, a divulgação da carta representou uma tentativa de burla à proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais direta ou indiretamente. Nessa mesma decisão, a gente lembra, o ministro deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro tinha conhecimento de que o documento seria divulgado nas redes sociais. Além disso, Moraes também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. Débora.
Obrigada pelas informações, João Rosa de Brasília. Esse pedido também já tinha sido feito pela defesa de Flávio Bolsonaro ontem, alegando exatamente essa questão, né, de que ele, além de filho, atua na defesa, é advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e é advogado do pai. A gente faz agora um primeiro intervalo, você fica com notícias da sua região. Já já, a gente está de volta para falar de Copa do Mundo. O placar entre França e Espanha, 1-0 para a Espanha.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Em Brasília, 5 horas 18 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Para você que sintonizou agora na CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé, nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito e também informações do DF. E é claro que os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Bom, a gente já começa com informação importante. A governadora do DF, Celina Leão, se reuniu na tarde de hoje com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar do acordo firmado no Supremo Tribunal Federal entre a União e o governo do Distrito Federal com o objetivo de viabilizar, destravar ali a negociação para capitalização do BRB. O encontro durou cerca de uma hora e, ao final da reunião, a governadora não falou com a imprensa. A CBN, Celina Leão, afirmou que a conversa serviu para discutir detalhes técnicos do acordo e disse que a negociação já está na fase final para a contratação do empréstimo de 6,6 bilhões de reais junto ao FGC e da capitalização, portanto, do BRB. Além da governadora, o presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza, disse que o encontro desta terça representou um ponto de controle desse processo e que todos os assuntos tratados estão relacionados a operações técnicas dos assuntos também que já tinham sido tratados ali no Banco Central. Lembrando que ontem também, Celina Leão havia declarado que toda a parte burocrática do acordo já estava concluída. Questionada pela CBN, porém, a governadora não detalhou o que ainda falta para que o acordo seja efetivado, nem informou um prazo para a conclusão dessa operação. Os recursos do empréstimo serão usados para capitalizar o BRB e adequar a instituição às exigências regulatórias do Banco Central, depois que o BRB teve aí um rombo de mais de 8 bilhões de reais após operações mal sucedidas com o Banco Master de Daniel Vogel. favor caro. Também participaram da reunião de hoje no Banco Central o secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino Oliveira, além de técnicos envolvidos nas negociações. Bom, vamos mudar de assunto. A repórter Juliana Souza está aqui no estúdio comigo e traz informações do DF, né? Isso, Juliana, boa tarde para você.
É isso mesmo, Ana. Boa tarde. O Instituto Federal de Brasília está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, cursos técnicos, graduação e pós-graduação em diferentes regiões do Distrito Federal. As vagas são oferecidas em diversos campi, como Ceilândia, Estrutural, Gama, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Entre as opções estão cursos nas áreas de administração, logística, controle ambiental, informática, eletrônica, libras, mercado financeiro e inclusão digital para pessoas idosas. As inscrições seguem os prazos definidos em cada edital ou até o preenchimento das vagas. Os interessados devem consultar os requisitos, a documentação e o cronograma de cada seleção no site oficial do Instituto Federal de Brasília. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza, que volta também com outras informações ao longo do nosso noticiário local. Bom, e antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, tem lentidão lá no eixo monumental, sentido Epia Norte, na altura da Esplanada dos Ministérios, desde o Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto. E mais lentidão também à frente, próximo ao Estádio Nacional Mané Garrincha, sendo que o trânsito melhora depois do Memorial JK. Não há registro de acidentes e já já a gente volta com outras informações.
Ponto final CBN.
E a gente volta com informações sobre a Copa do Mundo. Michele Silva de olho na semifinal entre França e Espanha. Conta pra gente, Michele. Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Agora quase o terceiro gol da Espanha. Tava saindo
pois
ali.
Pois é, tava olhando pra televisão, eu já ia falar que tava 3-0. Eu falei, não foi, né?
Não foi. Lamine Yamal estava em condição de impedimento, por isso o gol foi anulado, mas assim, nossa, ele balançou para cima do Manhã ali, goleiro da França, ia fazendo um golaço, e a França muito mais inteira no jogo, a Espanha muito mais inteira no jogo, a França não parece ainda ter se organizado para conseguir atacar com mais solidez, o ataque da França, poderoso ataque da França, com Dembélé, com agora há pouco o Doué, um pouco antes do gol, ele é quem estava na marcação do Pedro Porro, autor do gol da Espanha, do 2-0 que saiu agora há pouco, numa tabela, Pedro Porro, lateral direito da Espanha, com o meia Dani Olmo. Pedro Porro saiu ali na cara do gol e conseguiu ampliar o placar, mas a Espanha que está controlando o jogo, ditando o ritmo do jogo, a França até tenta, mas não está conseguindo jogar. É o primeiro jogo que a gente vê nessa Copa do Mundo da defesa da França sendo testada, sendo vazada como está sendo, e principalmente da França não conseguindo encontrar o seu ataque. É um cenário que a gente ainda não viu nessa Copa do Mundo, mas a Espanha que chegou para esse jogo já com retrospecto favorável, enfrentando a França nas duas últimas semifinais aí de Nations League e também de Europa League, vai em mais uma semifinal desbancando a França por enquanto 2-0.
Tá bom, obrigada, Michele. A gente segue de olho. Por enquanto, vai dando Espanha na final, outra semifinal amanhã entre Argentina e Inglaterra.
E a gente vai para os Estados Unidos. Leonardo Dai está por lá, acompanhando o jogo entre França e Espanha. No meio de que torcida, Dai? Boa tarde.
De argentinos, de ingleses, que estão tomando conta aqui de Atlanta, onde jogam amanhã Argentina e Inglaterra para definir, por enquanto, o adversário da Espanha na final da Copa e da França na disputa pelo terceiro lugar. Estou aqui na FanFest, que fica no Centennial Olympic Park, o parque que comemora, que lembra o legado das Olimpíadas de Atlanta aqui em 1996, onde os argentinos e os ingleses, sobretudo, estão reunidos, os que vieram para o jogo de amanhã, para conhecer o adversário que eles imaginam que vai ser o adversário, os argentinos da Argentina e os ingleses da Inglaterra na final da Copa do Mundo. Todo mundo com quem eu conversei antes do jogo estava torcendo para a Espanha, porque estava com medo da França, estava com medo do Mbappé, aquela coisa toda. Mas também tem torcedores dos dois times que estão em campo hoje, sobretudo espanhóis, felizes da vida, como o Álvaro, que está vendo esse jogo, está melhor do que encomenda para a seleção espanhola.
Sí, la verdad que en cuanto a juego, somos claros dominadores de la posesión de balón. Y bueno, ha sido un error que ha tenido Francia, pero no quiere decir que estamos llegando y estamos ahí avisando.
En la segunda parte, ¿piensas que España tiene que jugar en el campo ofensivo o más en el campo defensivo?
Yo opino que tenemos que seguir igual y bueno, lo que está haciendo es una masterclass de Luis de la Fuente y él sabe cómo gestionar esos puntos.
Falou que a Espanha está melhor porque controla bem a posse de bola e que a Espanha continuando em cima aí da França, mas confiando nas estratégias do técnico Luis de la Fuente, a Espanha que vai vencendo a França e vai se colocando na final de domingo em Nova Jersey.
Valeu, Dai! E a gente continua acompanhando aqui França e Espanha. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Trânsito.
Estamos de volta com informações do trânsito aqui na Rádio CBN. Os motoristas que passam pelo eixo monumental no sentido Epia Norte vão encontrar trânsito parado na altura da esplanada dos ministérios, desde o Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto. Depois disso, o trânsito dá uma melhorada, mas volta a ficar com mais lentidão próximo ao Estádio Nacional Mané Garrincha. No sentido contrário, o trânsito fluindo bem para aqueles motoristas que descem em direção ao Congresso Nacional e não há registros de acidentes por lá. Na W3 Norte, os motoristas que passam ali em frente ao Brasília Shopping, no sentido Asa Sul, vão encontrar também o trânsito lento. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 15 km por hora e o trânsito melhora conforme o motorista vai se aproximando da W3 Sul. E por falar na W3 Sul, essa via de ligação ali que passa justamente ao lado do Pátio Brasil Shopping, para aqueles motoristas que seguem em direção ao Parque da Cidade, trânsito já muito congestionado no local, desde ali passando em frente ao Hospital de Base do Distrito Federal, a velocidade média dos veículos está na casa dos 10 km por hora. E a gente vai seguir também monitorando a situação do trânsito no local. Agora, os condutores que deixam a Asa Sul ali pelo Eixão em direção ao Jardim Zoológico de Brasília, os motoristas já encontram o trânsito com bastante retenção desde a estação da 114 Sul. Essa lentidão vai seguir até o viaduto Camargo Correia e também na altura do Jardim Zoológico de Brasília, na IPGU, no sentido Guará 2, o trânsito até o momento segue fluindo bem e na velocidade da via. Agora são praticamente 5h30, 5h29 e a gente vai seguir também monitorando porque o trânsito costuma ficar mais complicado ali no local já a partir desse horário, que é a volta para casa, o horário que todo mundo está deixando aqui o centro de Brasília para voltar ali para regiões da Candangolândia, do Guará, também Riacho Fundo, Samambaia e outras regiões também como Santa Maria, Gama e regiões do entorno como Valparaíso de Goiás. Agora a gente atualiza a situação do trânsito na L4 Sul, na Avenida das Nações, desde o Dexu até a Vila Telebrasília, ainda nesse sentido do Guará 2, o trânsito já é bastante intenso e a velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora. Bom, ponto de atenção também para os motoristas que passam pelo balão do aeroporto no sentido Epia Sul. Nesse trecho ali da IPDB, o trânsito segue bem travado por lá e vai seguir com bastante retenção por toda a Epia Sul no sentido Santa Maria até o Catetinho. Já na 040, só para os motoristas terem noção, em frente à região ali de Santa Maria, a velocidade média dos veículos também está na casa dos 20 km por hora. Depois de Santa Maria, o trânsito segue fluindo bem e após o polo JK, Caja, na região do entorno, tem retenção até mais ou menos a altura do Parque da Matinha, lá na região de Valparaíso de Goiás. Agora, quem sai da Epiaçu e vai pegar ali a via em direção ao Gama, o trânsito lá na DF-480 fluindo normalmente, assim também como lá no viaduto do Periquito, o trânsito também normal por lá e não há registros de acidentes. Tem uma informação aqui também do trânsito lá na DF-001, justamente para os motoristas que seguem em direção ao Gama, tem uma lentidão ali próximo à JBS Fábrica de Rações e a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora. Os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de mandar aqui a sua mensagem com o seu nome e a cidade de onde você está falando. Aqui para tarde e noite de hoje, no Distrito Federal, tem uma previsão de poucas nuvens com aquela névoa seca já característica dessa época do ano. Nós vamos falar mais sobre o tempo e a temperatura no próximo intervalo. Agora você fica com o repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Termina amanhã o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. O governo americano acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, favoritismo ao PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, condenou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de proibir as visitas de Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele considerou a ação uma perseguição política. Zema também se referiu às cartas de Lula enquanto estava preso e acusou a corte de ser mais política do que jurídica. A declaração foi dada à CBN Santos. Uma emenda parlamentar de R$280 mil, atribuída pela Polícia Federal ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi usada exclusivamente para custear um show da dupla sertaneja Taeme e Thiago. A apresentação foi realizada na festa de peão de boiadeiro em Guaimbê, município de 5.500 habitantes no interior de São Paulo. Formalmente, a emenda de comissão está registrada em nome do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. O presidente Donald Trump recuou da iniciativa de cobrar pedágio de 20% sobre cargas no Estreito de Hormuz. Em publicação na rede Truth Social, ele confirmou que manterá apenas o bloqueio naval contra o Irã. O líder americano disse que a rota ficará aberta para todas as demais embarcações que não tiverem ligação com a República Islâmica. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN.
Voltamos a Brasília. Samantha Klein tem aqui mais detalhes sobre uma nova derrota para o governo imposta por Davi Alcolumbre. Oi, Samantha, boa tarde.
Débora, Carol, de fato, o presidente Davi Alcolumbre deve colocar mesmo para votação a proposta de emenda à Constituição que cria a aposentadoria especial para os agentes de saúde. O grande problema é que esta matéria pode trazer aí um custo adicional, um impacto de R$30 bilhões, segundo fontes do governo. Ao chegar aqui no Senado, hoje Alcolumbre foi questionado, então, por jornalistas, e ele foi questionado se os dois turnos dessa PEC poderiam ser votados ainda hoje, e ele afirmou: quero votar tudo. Disse ainda, eu quero fazer o que eu fiz no compromisso, eu quero votar. Essa medida aí chegou a entrar na pauta do plenário em semanas anteriores, mas ela acabou seguindo numa tramitação regular da casa, ou seja, com um prazo maior, mas agora esse texto realmente pode ir à votação e para o governo isso chega como uma pauta bomba. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. São 5h35.
E a gente vai a Belo Horizonte, Débora, falar sobre aquele caso da diarista que foi indiciada pela morte de um casal de idosos em Belo Horizonte. Ela é suspeita de outros crimes, a Débora Costa nos conta, sempre utilizando essa tática de dopar as vítimas, né, Débora? Boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você também. Exatamente, 4 novas vítimas da diarista Paola Estefani Cirino, de 30 anos, alegaram que também foram dopadas e furtadas pela mulher durante faxinas em apartamentos de Belo Horizonte, na região metropolitana. A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Minas durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, após a conclusão do inquérito do latrocínio de um casal de idosos no apartamento onde moravam na região centro-sul de Belo Horizonte. O crime aconteceu em 29 de junho e a indiciada foi presa 3 dias depois. 2 inquéritos foram abertos em 2024, depois que uma idosa de 85 anos de Contagem, na Grande BH, e a filha dela, moradora do bairro Buritis, na região oeste aqui de Belo Horizonte, foram furtadas após Paola trabalhar como diarista na casa das duas. As vítimas relataram que sentiram súbita sonolência e depois disso deram falta de dinheiro e objetos. Outra moradora também da região oeste de BH foi vítima da faxineira dias antes do latrocínio dos idosos. Da casa dela foram levados cerca de R$30 mil, conforme explicou o delegado Gustavo Barleta.
Existe uma outra vítima que foi furtada, na verdade foi roubada, melhor dizendo, na quarta-feira anterior à morte do casal. Ou seja, 5 dias antes, ela praticou um crime de roubo aqui em Belo Horizonte, em um momento em que foi subtraído mais ou menos a quantia de R$30 mil da casa da residência desse casal.
A vítima é a nutricionista Rafaela Parreiras, de 28 anos. Ela contou que contratou Paola para trabalhar como diarista freelancer depois de receber várias indicações de um grupo de moradores do bairro. Enquanto Paola esteve na casa, Rafaela se sentiu sonolenta e dormiu dentro do carro no estacionamento de um supermercado. O marido dela também foi dopado e adormeceu em casa. A nutricionista acredita que a faxineira colocou sonífero nas garrafas de água do casal antes de levar bens da família.
Ela já chegou em casa com o intuito de furtar, porque eu percebi alguns comentários dela muito interessada em saber sobre as coisas. Os vídeos mostram que ela sai com muitos itens, então a gente acredita que os itens tenham sido roubados durante o período que ele estava dormindo e também no turno da manhã. Ela levou as minhas roupas, ela levou joias, com a ajuda do delegado Gustavo e com toda a equipe, eu consegui reaver grande parte dos itens, mas as minhas joias eu não consegui reaver.
O inquérito que indiciou Paola Cirino por duplo latrocínio dos idosos foi concluído e remetido à justiça. Se julgada e condenada, ela pode pegar até 60 anos de prisão. A defesa da faxineira foi procurada e disse que não vai comentar a conclusão do inquérito nem as novas investigações. Carol.
Obrigada, Débora.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
5:40.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 25 graus e umidade relativa do ar em 40% e 0% de chance de chuva. Não há previsão de chuva também para os próximos dias e, segundo as informações do IMET, o céu de hoje, agora no período da tarde, no finzinho da tarde e também para a noite, deve ser um céu com poucas nuvens, com aquela névoa seca que já característica dessa época do ano aqui no Distrito Federal. A temperatura máxima ao longo dos próximos dias deve ficar entre 26 e 29 graus até o próximo sábado e também a umidade relativa do ar deve cair bastante, fica entre 30 e 85% também segundo essa previsão. O céu em geral deve ser um céu com poucas nuvens e no sábado também tem essa previsão de poucas nuvens com uma névoa seca aqui no Distrito Federal. Com relação à temperatura mínima, ali para quinta, sexta-feira, já quando vai chegando o fim de semana, a temperatura mínima deve cair bastante aqui no DF. A registrada na data de hoje foi de 14 graus e pode chegar até 9 graus, de acordo aqui com o mapa, a previsão do IMET, na sexta e no sábado. Então, vamos seguir monitorando essa situação e também atualizar ao longo do nosso noticiário. Essa época do ano, então, a gente já espera a umidade relativa do ar mais baixa. Na semana passada, estávamos com aquele alerta de perigo potencial para baixa umidade, mas não estamos com esse alerta nesta semana. E, segundo essas informações, também a umidade, o alerta amarelo, ele é quando fica ali entre 20% e 30%. Então, como já estamos acima dos 30% aqui no Distrito Federal, então esse alerta ainda não foi emitido, embora tenha sido emitido na semana passada. Essa semana a gente começa sem esse alerta. Então, desde ontem estamos sem alerta de perigo potencial aqui para o Distrito Federal e eu já aproveito para registrar o nível dos reservatórios de água. O Descoberto, que agora opera com 98,33%, e o de Santa Maria opera com 99,02%. O Descoberto abastece cerca de 64% da população de Brasília, enquanto o reservatório de Santa Maria abastece cerca de 19% da população local. Já o Lago Paranoá é um reservatório de usos múltiplos, cuja operação é acompanhada pelos níveis altimétricos. Essas são as informações da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 5:43.
Trânsito.
Bom, e os motoristas que passam pela EPNB no sentido Samambaia encontram essa lentidão desde a altura ali da UPA do Bandeirante até depois do viaduto do Pistão Sul. Na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora e o trânsito vai melhorar conforme o motorista vai se aproximando ali do viaduto de Samambaia. Já na 060, trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos da pista e não há registros de acidentes por lá. Agora nós vamos voltar ao noticiário nacional e já eu volto com outras informações.
Valorinveste.com.
Hoje com Yasmin Tavares.
Boa tarde, Débora, Carol e ouvintes da CBN. Olha, se ontem o cenário internacional cobrou um pedágio pesado com a escalada da guerra no Oriente Médio, a terça-feira trouxe o alívio que os investidores tanto esperavam. E o grande motor do dia foi a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI, que registrou a maior queda em 6 anos, desde a pandemia, e caiu como um bálsamo sobre os mercados. A reação foi imediata. Uma forte onda de apetite por risco fez o dólar derreter e atingir a mínima em um mês frente ao real, sendo negociado abaixo de R$ 5,10. Mas a festa só não foi completa porque o novo presidente do Banco Central americano, Kevin Warsh, resolveu jogar um balde de água fria no otimismo generalizado. Em sabatina no Congresso americano hoje, ele adotou um tom bastante duro e avisou que ainda é cedo para declarar vitória contra a alta dos preços nos Estados Unidos. Esse recado cirúrgico serviu como um freio para as bolsas. Por aqui, o Ibovespa até ensaiou uma abertura mais firme, mas acabou perdendo tração ao longo da tarde e fechou em alta de 0,5%. Com as tensões no Oriente Médio no foco, o alívio temporário com o recuo do petróleo no início do dia também se desfez depois de relatos de novas explosões em território iraniano, lembrando o investidor que o risco geopolítico ele continua vivo. Amanhã a gente segue com uma agenda carregada, com a divulgação de mais um dado de inflação nos Estados Unidos, dessa vez a inflação ao produtor. Por hoje, o mercado calibrou as expectativas e preferiu não esticar a corda. Eu volto com vocês, Débora e Carol.
Obrigada, Yasmin.
E a gente tem informações agora em São Paulo, os torcedores reunidos aí para acompanhar a semifinal da Copa entre França e Espanha. Luiz Del Boni, o pessoal está torcendo para quem, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Carol, Débora, a todos os ouvintes da CBN. Carol, eu tô aqui no Itaim Bibi acompanhando os torcedores franceses. E olha, o nervosismo tá cada vez maior, porque tá caminhando pro fim do jogo, falta aí cerca de 10 minutos com os acréscimos. E o pessoal tá, se não sair um gol agora, não vão conseguir. Eu tô aqui com o Rafael e com o Theo. E eu vou perguntar para eles, Rafael, o que você acha que a França precisa para conseguir aí, pelo menos buscar um gol e aí fazer aquele abafo pro empate?
Eu acho que a França precisa começar a finalizar o que ela não fez até agora. Está muito encaixotada na marcação da Espanha e eu acho que sentiu muito o segundo gol. A partir do segundo gol, aí perdeu muito do ritmo de jogo, está jogando muita bola para a defesa e não está conseguindo armar as jogadas. Eu acho que vai ser difícil.
Você acha que alguns jogadores estão um pouco se escondendo pelo nervosismo, pela ansiedade de conseguir decidir?
Acho que foi uma pane geral no time. A Espanha controlou o jogo do começo até o momento. Lógico, futebol, a gente estava até conversando aqui antes, tudo pode acontecer, mas... eu acho improvável que a gente tenha uma reviravolta aí nesse placar.
Não é o que o Theo espera, né, Theo? Theo, o que você acha que o Deschamps precisa fazer para mudar? E o que você não gostou que ele fez hoje que falou, não dava para a França ganhar desse jeito?
Não gosto, acho que jogaram um pouco melhor no primeiro tempo e mesmo assim sem dominar. E o segundo tempo é mais da Espanha. Então, como já está com 2 gols... que é uma pena imensa, porque hoje é dia nacional da França, 14 de julho. Eu tô pensando no Napoleão, no Victor Hugo, nos Croissants, na Revolução, na Bastille. Não pode perder, que isso, sacanagem.
Então, justo hoje, né?
Justo hoje. Ai, ai, ai. Mas tô vendo que tá difícil, deve faltar que 15 minutos. Dá para virar tudo, é Copa do Mundo, é semifinal. A França tem um time muito bom. Mas a gente não está vendo a determinação que colocaram em outros jogos. Tá aí, parece que estão de turistas. Não tá indo forte, não estão conseguindo entrar. A metade dos passes foi para o gol, não foi para frente. Então.
E você acha que esse estilo de França, de estilo de jogo, aliás, da Espanha, com o da França não casa? A França não consegue elaborar um jogo com esse toque de bola espanhol?
Não sei exatamente o que aconteceu. Eu acho que entre os dois tempos, aí o Didier Deschamps ia dar uma porrada neles, falar que isso, acorda a gente. E a gente viu o contrário, que a Espanha ficou mais forte no segundo tempo. Então, e ele não tem muitos jogadores, então é frustrante.
Tá certo. Obrigado, viu, Theo, Rafael. Carol, Débora, é isso. Esse aqui é o clima. Tá um certo nervosismo, uma certa tensão. Mas futebol é aquele esporte apaixonante que dá pra resolver tudo no final.
Valeu, Del Boni. Quem sabe a França ainda dá uma de Argentina aí, né? Mas tá difícil. Fiquei até com vontade de comer um croissant, Débora, depois dessa.
Como é que o entrevista? Sacanagem. Pois é, gente, no 14 de julho, mas eles estão com semblante, assim, frio, né? O semblante está frio, vamos ver, ó. O Mbappé vai cobrar agora uma falta e não. Quem sabe não é agora que sai o gol, né? Não saiu.
Foi não.
São 5 horas e 50 minutos agora.
Lado B da Copa, com Ariel Palacios.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
No Brasil, consideramos que a maior rivalidade da guerra no futebol é a seleção argentina. Bom, pode ser traumático saber que eles não pensam assim, porque a maior rivalidade argentina no futebol, e de forma disparada, é contra a Inglaterra. A gente acaba ficando em segundo plano. E isso tem dois séculos de histórico bélico por trás, porque em 1806 e 1807 ocorreram duas invasões inglesas à cidade de Buenos Aires. Nas duas ocasiões, os ingleses foram expulsos pelos portenhos. Em 1833, os ingleses invadiram as Ilhas Malvinas, passaram a controlar as ilhas, ilhas que são reivindicadas pela Argentina. Mas em 1982, o ditador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, um general que tinha um intenso approach ao Scott, enviou tropas às ilhas, iniciando a Guerra das Malvinas. Resultado, dois meses e meio depois, as forças argentinas foram derrotadas. No entanto, quatro anos mais tarde, houve uma espécie de vendetta. Foi quando Maradona fez dois gols contra os ingleses na Copa do México de 1986. Um daqueles gols, um gol que era handball, o famoso gol da mão de Deus, e outro com o pé mesmo, que a FIFA denominou o gol do século. Ou seja, uma revanche não no campo bélico por parte da Argentina contra a Inglaterra, mas sim no futebol. No entanto, esses simbolismos pesam e muito. Então, por esse motivo, de olho na quarta-feira, os torcedores argentinos ambicionam uma espécie, digamos assim, de remake de 1986, só que 40 anos depois, e com Lionel Messi em vez de Maradona. Mas ainda pelo fato que Messi nunca jogou contra a seleção inglesa, vai ser a primeira vez. E na Argentina, a torcida encara esse embate como se fosse uma épica que deixaria a Ilíada e a Odisseia no chinelo. E ironias do futebol, apesar da rivalidade, muitos clubes argentinos ostentam sonoros nomes ingleses, como River Plate, Racing, que na verdade é Racing, Banfield, o News All Boys, Chaco Forever, entre vários outros. E outro paradoxo, existe uma forte influência da cultura britânica na Argentina, tal como o chá da tarde. E por isso um velho ditado dizia: os argentinos são os italianos que falam espanhol e pensam que são ingleses. Além disso, a torcida argentina, quando salta nas arquibancadas ou nas praças para estimular a seleção argentina, quando fica pulando sem parar, diz: quem não salta é um inglês, ou seja, quem não pula é um inglês. E essa frase é gritada, mesmo que o jogo em questão seja contra outra seleção e não a da Inglaterra. Então, pode ser um jogo contra a seleção do Brasil e eles gritam que não salta sou inglês, não dizem que não salta sou brasileiro, dizem que não salta sou inglês. Seja contra a Finlândia, Burundi, Mongólia, seja lá contra quem for, ou mesmo um jogo local, San Lorenzo versus Boca Juniors. Tanto faz, a birra com os ingleses até aparece nos jogos que são com outros. Mais detalhes sobre essas ironias, bizarrices e peculiaridades do futebol em meu livro Futebol Lado B, publicado pela Globo Livros.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa tarde mais uma vez, Juliana.
Boa tarde mais uma vez, Ana. O SESILAB vai promover até o dia 2 de agosto a 7ª edição do Festival Brinca Mais, com uma programação gratuita de férias para toda a família. O evento reúne shows, teatro, filmes e oficinas de ciência, tecnologia e robótica. Entre os destaques dessa semana estão o espetáculo Meu Primeiro Show de Rock Beatles para Crianças, no dia 18 e 19, e a oficina robótica com Edilson, no dia 17 e 19 de julho. Além das atividades como a criação de neve artificial, circuitos elétricos, desafios de lógica e experiências sobre sustentabilidade. A programação é realizada no SESILAB, ao lado da rodoviária do Plano Piloto. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos antecipadamente pela internet ou na bilheteria do museu. Algumas oficinas também exigem um voucher específico. A classificação é livre. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações. Inclusive, você tem outras notícias aqui do DF, né, Ju?
Tenho sim, Ana, mais notícia de cultura, porque o SESI DF Cultural vai promover uma programação gratuita de humor nesse mês de julho, com espetáculos em diferentes regiões do DF. A próxima apresentação vai ser no dia 22, às 8 da noite, no SESI Senai de Sobradinho. A CIA Comédia G7 vai levar ao palco espetáculos sobre diferentes estágios da intimidade entre casais, com esquetes sobre situações do cotidiano da vida a dois. A classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESDF. Como ingresso social, cada espectador deve doar 2 itens de limpeza que vão ser destinados a instituições sociais. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos. Ana.
Muito obrigada, Juliana Souza, que volta também com outras informações ao longo do nosso noticiário local aqui na CBN. Bom, e uma rápida informação do trânsito, os motoristas que passam pela IPTG no sentido Taguatinga-Ceilândia encontram o trânsito com lentidão desde a Caes Biruci até o viaduto Israel Pinheiro. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora e não há registros de acidentes no local. Já na estrutural, quem segue em direção a Taguatinga vai encontrar o trânsito fluindo bem na velocidade da via nos dois sentidos da pista, agora na 070, sentido Águas Lindas de Goiás, o trânsito segue parado desde antes da Caesb, ali na M Norte, até depois do condomínio Privé, e tem lentidão também ali no balão do Incra 8. A velocidade média dos veículos em alguns trechos não chega nem a 30 km por hora, e depois que o motorista passa ali daquela região que dá acesso ao Incra 8, o trânsito melhora para quem segue nesse sentido, no sentido em torno do Distrito Federal. E olha só, uma nova instrução publicada no Diário Oficial do DF de hoje desta segunda-feira, padronizou os procedimentos para vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e regularização de veículos de leilão. Já casos que exigem análise técnica mais detalhada, como veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito. A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data da emissão do laudo, devendo ser utilizada para um único serviço. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos. 5h59, já a gente volta.
Ponto final CBN.
E a Espanha acaba de eliminar a França. A Espanha, portanto, é a primeira finalista da Copa do Mundo. Amanhã tem Argentina e Inglaterra. Vamos saber quem é que vai enfrentar a França na final. E, claro, você acompanha o jogo de amanhã aqui na CBN.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. O Cláudio pergunta se uma aplicação no Tesouro Selic pode render menos do que o CDI. Cláudio, teoricamente sim, mas é muito pouco provável. A remuneração do Tesouro Selic é atrelada a uma taxa que é estabelecida pelo Banco Central. Já o CDI é, na prática, um indexador que corrige uma boa parte das aplicações financeiras. E o CDI acompanha a taxa Selic. É possível que ocorra uma diferença entre a variação da Selic e do CDI, mas não é isso que acontece. Há muito tempo, os dois índices são iguais. Outra possibilidade de o Tesouro Selic render menos do que o CDI é devido a perdas causadas pela marcação a mercado.